Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você já se irritou alguma vez enquanto trabalhava no Microsoft Office? E aí apareceu aquele clipe assistente intrometido dando alguma sugestão sobre o que fazer?
Pois é, existe um pequeno aplicativo gratuito chamado Clipe que simula o famoso clipe do Office e você pode instalar no computador de algum amigo seu.
E quando carregado, o clipe se esconde e a cada um minuto aparece no canto inferior direito da tela e apresenta alguma mensagem absolutamente inútil.
E o mais interessante é que o clipe é configurável e você pode criar as suas próprias mensagens.
Baixe esse pequeno programa e divirta-se. Para isso, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop número 668.
668.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi.
Para o Infodrop da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O computador pode ser operado até por pessoas que, teoricamente, não conseguiriam por serem portadoras de necessidades especiais. A Universidade Federal do Rio de Janeiro criou 3 softwares extremamente interessantes para esse tipo de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Por exemplo, para os deficientes visuais, existe o famoso DOSVox, um software bastante antigo, que lê a tela e transforma o que está escrito em palavras audíveis. Existe o Motrix, para pessoas que têm grandes problemas de mobilidade, como por exemplo distrofia muscular, que faz com que o computador possa ser operado através de comandos de voz. Existe até o Microphonix, um software novo, que pode ser operado até por pessoas que, além de não ter mobilidade, não têm a possibilidade de falar, mas pelo menos de murmurar, de sussurrar, e com isso mover um cursor na tela e poder comandar o computador em determinadas operações. Todos esses softwares são gratuitos e o download pode ser feito em www.intervox.nce.ufrj.br. Você encontra também um link direto se você entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 301. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje.
Número 196.
Isso. Gostaríamos de lembrar que esse programa é destinado a vocês, ouvintes, usuários do computador, que estão aí meio embaralhados com a máquina, ou algum problema com ela, alguma dúvida de como utilizar os sistemas operacionais, o Windows ou o Linux. Sistema operacional da Macintosh praticamente não aparece nada aqui, né, Peluide? Até porque esse sistema operacional no Brasil, ele é mais usado por usuários de empresas, normalmente
de setor gráfico, exatamente. Pessoal que trabalha com processamento de imagens ou processamento editorial. Isso, aliás, é um resquício, é uma sequela da suprema imbecilidade de uma época quando ainda estávamos sob a ditadura militar, daquela bendita SEI, lembra? Secretaria Especial de Informática?
Era a Lei de Reserva de Mercado.
Reserva de Mercado, que foi uma das maiores estupidez que já atrasaram esse país tecnologicamente. E, na realidade,
o problema da lei em si, né, na época, ela até, vamos dizer assim, permitiu com que algumas empresas do setor de informática surgissem. Tanto é que o setor de informática no Brasil hoje é bastante forte. Né?
Mas elas surgiram de forma torta, surgiram pirata. Quer dizer,
elas até surgiram, mas o problema é que a lei se prolongou muito tempo. Né? Quer dizer, no momento que ela deveria sair de cena e deixar as empresas irem adiante, ela continuou ainda durante muito tempo e isso acabou prejudicando várias empresas. Mas você estava dizendo, você ia mencionar exatamente a história daquela fábrica Unitron.
A Unitron fabricava um clone do Apple. e não podia nem sequer pagar direitos autorais para a Apple, direitos de royalty, porque supostamente aquele Apple da Unitron havia sido projetado no Brasil, quando não era verdade, era engenharia reversa. E a Unitron começou a fazer, com engenharia reversa, uma versão do Macintosh, que inclusive era exibido nas feiras internacionais pela própria Apple, com uma belíssima bandeira Jolly Rogers em cima. A bandeira Jolly Rogers, para quem não sabe, é aquela bandeira preta, com uma caveira e dois ossos cruzados, né? Quer dizer, era pirataria oficializada pelo governo brasileiro. Isso que era o grande absurdo. Então, o que acabou acontecendo é que nem foi permitido que continuasse o Macintosh da Unitron, e nem foi permitido que o Unitron legítimo, que o Macintosh legítimo da Apple, entrasse no Brasil. Então, o que acabou acontecendo é que a IBM ganhou a parada com o PC.
Com o PC, o personal computer, né?
Que, na minha opinião, entre as duas máquinas, entre o PC, que é esse que virou quase padrão no Brasil, e o Macintosh dá de 15 a 0 no PC. Só que devido a essa imbecilidade...
Tanto que até hoje, não é, Pedro? As pessoas tentam ainda copiar. As pessoas que eu digo é, quem desenvolve o Windows tenta copiar os vanguardismos daqueles que desenvolvem coisas lá pela Apple. Por exemplo, eu estou aqui com um e-mail do Reinaldo, um e-mail que ele nos mandou no info@radioeldorado.com.br, e é exatamente esse o endereço para o qual você deve enviar os seus e-mails, dando dicas, notícias, mas principalmente dúvidas que você tenha no uso do seu computador. Mas o do Reinaldo, particularmente aqui, é um e-mail que diz que... é um informe, na realidade, que ele deve ter pegado aí na internet ou em algum jornal ou revista especializada. Mas, de qualquer forma, ele está dizendo assim, o Vista, né, o Windows Vista, está entrando no mercado e já se fala em Windows versão 7. O Windows 7 deixará o PC com jeito de iPhone, né, que é essa febre, essa coqueluche do novo celular aí que tem aquela tela sensível ao toque. Diz aqui que o uso melhorado da tela sensível ao toque será uma das atrações desse sucessor do Vista, né, do Windows 7. A afirmação é de Hilton Locke, da equipe de desenvolvimento do Windows da Microsoft. O Locke mencionou o Windows 7, como sendo o futuro sucessor do Windows Vista, num comentário sobre PC Latitude XT da Dell, publicado em seu blog. Ele diz que se você ficou impressionado pelo modo como o iPhone usa a tela sensível ao toque, vai ficar estonteado com o que virá no Windows 7. Ou seja, mais uma vez, a Microsoft copiando aquilo que se faz pelas áreas de Steve Jobs, né? Tá certo? Inclusive, tem várias coisas, né, que a gente imagina que foram originais e não foram tão originais assim. Por exemplo, a tela gráfica, essa que deu origem ao jeitão como são todos os computadores hoje em dia, ela foi inventada por quem? Pela Xerox.
Pela Xerox, exatamente.
Pela Xerox. A máquina copiadora Xerox, para facilitar a vida dos seus usuários, criou uma telinha com ícones gráficos justamente para facilitar a operação daquela máquina na hora de fazer as cópias. E naquela época, a Apple percebeu isso, achou isso uma coisa muito interessante, e aí é que ela lançou o Macintosh, que foi o primeiro computador pessoal que tinha tela gráfica.
E que funcionava por janelas.
Janelas. E aí adivinha de onde vem janelas? Essas Windows em inglês, né? Quer dizer, adivinha quem copiou isso? Enfim, na realidade, um acabou copiando do outro. E é isso que se faz hoje em dia. O Windows está sempre na cola daquilo do que o Steve Jobs faz. Então, o próximo Windows, segundo o Reinaldo aqui, o que ele andou vendo nesse blog do Hilton Locke, o cara do desenvolvimento da Microsoft, o próximo Windows, o sucessor do Vista, vai ser uma coisa parecida com o iPhone. Obviamente, claro, quando a tecnologia da tela sensível ao toque acabar se desenvolvendo mais, né, e tornar esse tipo de tela também mais barato. Se bem que esse tipo de tela a gente encontra hoje em dia nos bancos, né? Nos terminais de banco.
Qualquer caixa
eletrônica você tem telas sensíveis ao toque, né? As telas touchscreen. E eu não duvido, viu, Perluide, que logo, logo, aquelas telas virtuais... Você assistiu aquele filme chamado Minority Report?
É baseado num romance do Philip K. Dick.
Isso.
Tá certo? Sobre aqueles três quase que deficientes médiums, mentais, mas que eram uma espécie de médiums que supostamente conseguiam prever assassinatos, né?
Exatamente. Então, toda a tecnologia colocada nesse filme, que teoricamente passaria no futuro, é baseada em sistemas de computação em que as telas não são físicas, elas são virtuais. O cara coloca uma espécie de um óculos que permite visualizar na frente dele em 3D, na forma de hologramas, as várias janelas, e ele com um aparato ali de realidade virtual na mão, né, uma luva especial, ele mexe no ar, jogando uma tela para cá, outra tela para lá, enfim, ele manipula as telas, literalmente, né, manipula com a mão, ele vai com a mão. Sim. E vai mexendo nas telas e obtendo as informações que ele deseja.
Já existe, por exemplo, hoje, já existem teclados virtuais que você projeta a imagem do teclado sobre a mesa e depois você vai apertando, vai colocando o dedo em cima das teclas e o computador vai aceitando aquele código daquela determinada tecla. Né?
Exato.
Então isso é uma coisa que...
Só para registrar, né, o e-mail aqui do Reinaldo e falar um pouquinho aí de um futuro que não está tão distante aí.
Agora, por falar em teclas, viu, Tarcísio, se lembra que um ouvinte nosso, num programa passado, disse que ficava muito irritado porque quando ele ligava o computador dele, a tecla NumLock não era ativada automaticamente, ele tinha que apertar a tecla NumLock
para deixá-la ativada.
Para tornar o teclado numérico,
certo.
Realmente numérico. Aqui o Alexandre Sguizardi diz que mandou o problema para a Microsoft, e a Microsoft escreveu aqui, eu estou com 3 páginas de texto da Microsoft, onde apenas diz o seguinte: a chave Initial Keyboard Indicators tem que mudar de 2 para 0 ou de 0 para 1.
É um registro do Windows que tem que ser alterado.
O Dair Rebelo, em 3 linhas, já deu exatamente a mesma solução. Ele diz simplesmente, olha, faz o seguinte, para quem tivesse problema da tecla NumLock não estar ativada, ou quem quiser o problema inverso, né? Quer que a tecla NumLock esteja ativada, ele entra no iniciar, lá embaixo, né, executar, aí ele digita regedit, né, aquele...
Regedit.
Editar registro, né, R-E-G-E-D-I-T, regedit, dá o enter, e procura a chave /default/control panel/keyboard.
Se você não anotou todo esse caminho, você pode fazer também o seguinte.
Entrar no pesquisa, né?
Entrar no editar, localizar, e aí escrever a seguinte palavra. Na verdade, são 3 palavras emendadas uma na outra, sem espaços. Initial, né? Seria inicial, só que com a letra T no lugar da letra C. Keyboard, né? Que seria teclado em inglês, keyboard, né? Keyboard. Indicators. Então você escreve initial keyboard indicators, né?
Certo.
Sem pronúncia, initial keyboard indicators. Sendo que as palavras initial, keyboard e indicators, todas escritas com letras minúsculas, à exceção das iniciais, I, K e I, né? Escreve essa palavra e manda localizar. Você já vai cair diretamente no registro que deve ser alterado. Lá, nesse registro, você manda editar. O nome é esse mesmo, Initial Keyboard Indicators. No data type, deixa do jeito que está. Agora, no data, você põe o valor 0, se você quiser a tecla NumLock desligada. E o valor 2, no lugar do 0, se você quiser a NumLock ligada. Tá? É 0 ou 2. Não sei por que 2, né? Tudo bem. O ideal seria 0 ou 1. 0 desligado, 1 ligado. Mas aqui é 0 desligado e 2 NumLock ligado.
Aliás, é gozado porque aqui na instrução da Microsoft diz: olha, para solucionar o problema, nós mudamos de 2 para 0. E aqui parece, do jeito que fala, que é de 0 para 2. Bom, um dos dois, o 0 liga ou desliga, ou tenta.
Agora é o seguinte, você fez essa alteração no registro do Windows, saia do registro do Windows, ele vai ficar, essa alteração vai ser salva automaticamente, e é óbvio que ela só surtirá efeito na próxima inicialização do Windows. Porque é exatamente o momento em que o Windows dá aquela lida nos registros para saber como configurar o seu sistema. Tá certo? Então, na próxima inicialização, de acordo com a sua opção 0 ou 2, né, nesse registro, você vai encontrar o seu NumLock ou ligado ou desligado, respectivamente.
Agora, o Sandro. O Sandro, de São Miguel Paulista. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber como usar a flecha do computador, ou seja, o cursor, né? Aquela que serve para abrir alguma coisa, sem a ajuda do mouse. Existe algum esquema para esse tipo de procedimento?
É, como exemplo, é que usar o quê que ele quer?
O cursor. Ele quer mover a flecha, o cursor, na tela, mas sem usar o mouse.
É, olha, existe no próprio Windows, naquelas opções de acessibilidade, uma espécie de mouse virtual que faz com que o cursor possa ser localizado ou movido independentemente da existência do mouse, na realidade. Você pode usar as teclinhas de seta para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para poder mover o cursor do mouse. E o caminho para isso é ir exatamente naquelas opções de acessibilidade do Windows. Né? Essas opções de acessibilidade, se não me engano, estão em painel de controle, não é, Pierluigi?
Uhum.
Me ajuda a lembrar do caminho. Eu acho que é painel de controle, lá você encontra opções de acessibilidade, e lá você pode mudar, né, para ícones gigantes, no caso aí especificamente para pessoas que têm problemas de deficiência visual, ou dificuldade de leitura, pelo menos, né? Você pode, enfim, ligar, desligar sons e também existe essa possibilidade de você ter uma espécie, assim como existe a possibilidade de você criar um teclado virtual, ou seja, aí você só usa o mouse,
certo,
e clica nas teclas do teclado virtual.
Ou seja,
virtual,
consegue operar o computador sem o teclado.
Sem o teclado, inclusive digitar coisas usando o mouse, né, num teclado virtual, como esses que aparecem em sites de banco, né, também tem essa possibilidade no Windows. Existe a possibilidade de você usar o computador sem o mouse. Ou seja, usando só o teclado, você consegue controlar a posição do cursor e, inclusive, simular os cliques do próprio mouse.
Tarcísio, temos aqui o Geraldo Barbosa da Silva e o Felipe Paiva. Olha, estou na página 8 e na página 24.
Certo.
São duas coisas relacionadas. Diz o seguinte: se lembra que nós elogiamos muito o famoso Media Player Classic?
Sim.
Porque simplesmente ele não tem todas aquelas frescuras do Windows Media Player 10, 11, nem as dificuldades que eles acabam criando, né?
Exato.
E toca praticamente qualquer coisa, o desgraçado é polivalente mesmo, né? Aí diz: olha, baixei o arquivo zipado do Super Downloads, mas ele só tem o arquivo mplayerc.exe que não instala. Simplesmente já abre o arquivo e executa. Sim, é só clicar lá em cima. Agora, veja bem, o Geraldo baixou o Media Player Classic. Acontece que o Felipe diz o seguinte: para quem tem Windows XP, não é necessário fazer o download, porque o Classic já existe no próprio Windows, lá dentro. É só entrar em iniciar, executar, o famoso iniciar, executar e digitar mplayer 2.
Exato, que é o nome do arquivo executável do Windows Media Player Classic.
E diz o Felipe: como num passe de mágica surge na tela o magnífico Windows Media Player
mas
Classic.
Mas isso para,
né,
quem tem o Windows XP, não é?
XP,
para as outras,
exato,
versões do Windows isso não está disponível, não. Então você tem que entrar e baixar.
Agora, Geraldo, veja bem, você não precisa instalar.
Ele é executável.
Ele é auto-executável.
Uma das grandes vantagens dele é assim, se você colocá-lo e gravá-lo, eu não digo num disquete,
ele
nem cabe,
cabe,
acho que nem cabe, ele tem mais do que 1,5 mega. E também disquete hoje em dia está completamente em desuso, né? Já a maioria dos computadores que você compra, novos, já vem desprovidos da unidade leitora de disquetes.
É.
Mas se você gravar, por exemplo, esse arquivo, só ele, não precisa mais ninguém, o tal do mplayer2.exe, se você gravá-lo num pendrive ou então num CD, tá? Ele roda diretamente a partir do pendrive ou do CD. Ou então, se você quiser criar uma pasta, mplayer, né? E copiar para dentro dessa pasta o mplayer.exe, também, mesma história, ele vai funcionar absolutamente normal dentro dessa pasta. Quer dizer, não há necessidade de você instalar. Então, essa portabilidade, inclusive, do Media Player Classic...
Mais uma vantagem.
É mais uma vantagem, né? Não tem aquelas coisas de registro de Windows, nada disso. Ele roda meio que standalone, né? Sem necessidade de outros arquivos que lhe deem suporte.
Esse standalone é mais ou menos. Tchau para mim.
Então tá bom.
Tchau para mim, né? Não é mais ou menos isso. Tchau para mim, deixa que eu faça, não precisa fazer
sozinho,
nada.
Eu sozinho, não preciso de mais sozinho. Ninguém. Exato.
O Osório, você falou agora em pendrive. O Osório, ele diz o seguinte: ele tem um pendrive Blue Sky de 1 giga, certo? Eu tenho vários.
Aliás, você tem uma coleção, não é, Pedro?
Uma coleção de pendrive.
Parece coisa de figurinha de moleque. Você tira do bolso, em vez de bolinha de gude, você tira 6, 7 pendrives.
Exatamente. Eu ando. Eu acho muito mais cômodo do que andar com um notebook.
É verdade, tá, né? O problema depois é descobrir em qual pendrive está o quê, né? Tudo bem.
Aí eu queria relatar duas coisas antes de ler a dúvida aqui do Osório. Número um, quando você coloca um pendrive no computador, estando o computador ligado, isto não é grave, é normal. Mas quando você tira o pendrive do computador, estando o computador ligado, isso pode causar a queima do pendrive. Então, o que você deve fazer? Você vai lá embaixo no rodapé, onde tem todos aqueles íconezinhos perto do relógio, e deve aparecer um íconezinho normalmente verde. Você clica com o mouse lá em cima e aparece uma mensagem do tipo desconectar ou...
Remover o hardware com segurança.
Com segurança.
Storage mass, né? Um dispositivo de armazenamento em massa.
Agora, enfim, você clica assim. Lá em cima e ele diz, agora pode remover, aí você remove. Eu comprei para minha picape, eu comprei um rádio que tem entrada USB.
Certo.
E não tem nada disso. Então, você enfia e tira.
Conecta e desconecta.
É isso. Eu desconectei direto, a seco. O pendrive não aconteceu nada e o rádio queimou.
Ah, queimou o rádio, queimou, tá certo. Rádio.
Quer dizer, a coisa mais surrealista do mundo. Certo. Mas de qualquer forma, qual é a dúvida do Osório? Ele andou fazendo o seguinte, andei instalando no pendrive, experimentalmente, uns programas editores de HTML que obtive lá no Baixa Aqui, aquele famoso Baixa Aqui, né? Aí diz que, de repente, no pendrive surgiu... Ah, e depois ele desinstalou, tirou do pendrive, né? Só que surgiu um arquivo cujo nome é eadata.sf. Não é um dos meus. E parece estar rodando em memória, de modo que não posso apagá-lo nem retirá-lo do pendrive. Isso acontece tanto no Windows XP como no 2000.
Como ele não pode apagar ou retirá-lo do pendrive? Bom, primeiro, ele não deve estar rodando em memória, porque a partir do momento que você desconectou o pendrive, desligou o computador, qualquer coisa que estava rodando em memória deixou de rodar em memória, até porque na memória não tem mais nada. O computador foi desligado. Agora, esse arquivo eadata.sf, que me parece ter sobrado ali como uma sequela, um resquício, uma sujeira ficou ali no pendrive, e ele não consegue removê-lo, nem apagar, nem retirar do pendrive... O motivo me parece ser outro, viu, Osório? Talvez esse arquivo, eadata.sf, ele esteja com o seu atributo somente de leitura. Então você não consegue apagá-lo, porque ele está com o atributo somente de leitura. Né? Ou seja, você teria que entrar, usando o Windows Explorer, no pendrive, localizar esse arquivo, clicar o botão direito do mouse sobre o arquivo, ir no item Propriedades... E no guia atributos, procurar o somente leitura, desativar o somente leitura dos atributos. Primeiro dá uma checada se é isso. Eu acredito que seja, que a partir do momento que você remova o atributo somente leitura, você vai conseguir a partir daí sim apagar esse arquivo que sobrou ali no pendrive. Tá? Ou então, se não for esse o caso... Como você disse que instalou alguns programas e depois desinstalou, pode ser que essa desinstalação não tenha sido coroada totalmente de êxito. E algum daqueles programas ainda está fazendo ou tentando fazer acesso ao pendrive e abrindo um arquivo chamado eadata.sf. E aí pelo fato desse eadata.sf estar aberto... Você também não consegue removê-lo, porque o Windows não deixa você remover algum arquivo que esteja em uso. Tá certo? Então pode ser isso também. Mas eu acredito mais na primeira hipótese, que seja apenas uma mudança de atributo.
De atributo, né? Apenas
já resolve o problema.
Exatamente.
Agora, se você entrar em www.eadata.sf, www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tá certo. Peruíde, o que mais a gente tem aqui?
Bom, temos vários votos de Feliz Ano Novo aqui, eu queria registrar do Faria, que é o vigia do Fórum do Arujá, lembra? Acho que foi um dos primeiros ouvintes, né, que nós tivemos aqui no Eldorado, né, na Rede Eldorado. E uma dica aqui do Sérgio Baba. Você lembra que uma vez eu falei, eu estaria muito curioso em saber qual é a audiência do nosso programa. E o Sérgio Baba disse que o seguinte, disse que tem no site dos bastidoresdorádio.com.
Sim.
Entre as notícias dos bastidores, ou seja, deve ser as fofocas, né?
Eles costumam divulgar também a audiência das rádios AM em São Paulo. Claro que isso funciona por amostragem, estatística que vocês conhecem. Sinistro, diz ele. E nos parabeniza pelo prêmio APCA. Muito obrigado, viu? Então tá aí, vamos tentar. Tá? Inclusive, aliás, não foi nenhuma curiosidade nossa, foi de um outro ouvinte que nos perguntou isso uma certa vez. Que mais que temos aqui? Temos
mais votos da Maria também, muito obrigado, tá. E
aqui tem o Gil de Melo, viu, Peruíde? Aqui na página 9 mesmo. Ele está dizendo que gostaria de receber mais informações mais detalhadas sobre o aparelho captador barra sintonizador de TV adaptável ao micro via porta USB, que permitiria a qualidade digital e recepção, referido por mim, né? Por mim, Tarcísio, no programa dos dias 22 e 23 de dezembro. Eu cheguei a comentar, mas esse aparelhinho, ele está prometido para ser lançado, mas ainda não foi, efetivamente. Até porque eu próprio andei procurando, e nenhuma loja dessas que trabalha com conversores analógico-digital para TV ou coisas parecidas, sequer conhece ainda a existência desse aparelho. Tá? Na realidade, ele é um aparelhinho, é um receptor de TV digital. Tá? Ele vai conseguir captar, ele é uma anteninha no fim, ele vai conseguir captar o sinal da TV digital e com um software que o acompanha, ele vai permitir você sintonizar a TV aberta, digital, no seu computador e assistir a TV digital. Agora o detalhe, ele é um aparelho que apenas permite isso. Se você pensar em TV de alta definição, ele vai exatamente na contramão disso aí. Porque na realidade, o sinal que ele acaba gerando no computador é de baixa definição. Aliás, é uma definição equiparável ao dos vídeos do YouTube, por exemplo. É de baixa definição, tá? Então ele vai apenas permitir, numa janelinha pequenininha, né, de aquela famosa 240 por 320 pontos, né, que é um formato mais ou menos padrão de tamanhos de vídeo no computador. Então, com esse formato, ele vai permitir você sintonizar perfeitamente a TV digital, assistir TV a partir daí, tá, no seu computador. Com relação ao fabricante, me parece que era aquele fabricante de brinquedos no Brasil, a Tectoy, que estaria lançando esse aparelho. Mas ele ainda não foi lançado, pelo menos ele não está disponível nas lojas até o ponto que eu procurei, eu não achei. Tá? Nós temos um amigo, o Douglas Ferrante, que tem um aparelhinho desses, eu já vi funcionando perfeitamente, só que é um aparelhinho que ele acabou importando, ele importou, ele trouxe lá de fora. Funciona perfeitamente, tá? Só que não espere desse aparelho milagres, ele apenas vai permitir a sintonia da TV, como eu já disse. Ele não vai permitir uma recepção de TV em alta definição, pelo contrário.
Tá certo. Bom, Tarcísio, eu acho que já está na hora da gente encerrar esse segundo e último bloco aqui do programa número 126.
Ou seja, de encerrar o programa de hoje.
Tá certo.
Né? Traduzindo em miúdos.
E esperamos que todos os ouvintes nos honrem com a audiência, que não sabemos se é alta ou baixa, vamos descobrir agora naquele site, na semana que vem. Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir.
Até logo a todos. Obrigado mais uma vez e continuem plugados no Plug Eldorado.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.